2000 anos depois.
Fala galera! Depois de muito tempo sem um Dropséia, quero que todos vocês sejam bem-vindos à primeira edição da primeira temporada do Montagem Paralela. Esse é o novo podcast do Odisseia, ou quase novo, se preferir, porque no final das contas ele é basicamente uma versão aprimorada do Dropséia. Eu usei as duas temporadas, né, do Dropséia que eu fiz antes para descobrir o que me interessava, organizar um pouco as coisas, e aí a gente percebeu que o nome Dropséia não encaixava um tanto com isso que eu tava fazendo, e aí a gente já trocou o título, ajeitou o formato, já fez tudo de uma vez. Mas em outras palavras, essa balbúrdia, essa bagunça que vocês vão escutar a partir de agora, é basicamente uma versão 2.0 do Dropséia. Uma versão melhorada, com mais identidade, incluindo menos cortes, alguns temas que merecem ser aprofundados com mais carinho. A maioria dos programas, só pra explicar, vai ter uma proximidade maior com os casts do Coringa ou do HIV que eu fiz no ano passado. E dessa vez tem até uma abertura original, que foi feita pelo meu mano, o produtor Vitor Lopes, que é um produtor capixaba maravilhoso, que será citado várias vezes nessa temporada. E é sério, vocês não têm noção do quanto que esse moleque toca. Qualquer coisa, todos os instrumentos. Só que hoje eu não vou fazer o jabá completo, porque o próprio Vitor, ou Vitinho, como eu chamo, é o convidado desse piloto. Então se apresenta aí que daqui a pouco eu falo o tema.
Ok. Então eu sou o Vitor,
ou Vitinho.
Vitinho, ou
que eu vou te chamar de Vitinho, eu não vou te chamar de outra coisa.
É, então. Tem muitos nomes pra minha pessoa, mas é isso. Então eu sou produtor musical, músico e beatmaker também.
Olha lá.
Você vê, eu tenho até um nome bonito pra isso. Mas então, é isso mesmo. Tô aqui muito honrado de estar aqui no Dropséia.
Não, né? Montagem Paralela.
Montagem
cara.
Paralela,
tá,
me
ele
perdoe.
Ele tava acostumado a escutar os podcasts antigos,
desculpa,
entendeu?
Me desculpa,
erro. Mas é o Montagem Paralela,
montagem,
primeira edição.
Primeira, olha só, eu ainda recebi o privilégio de estar na primeira
Sim,
edição.
Sim, você tá estreando o programa novo.
Meu Deus do céu, que honra.
E
que
essa
honra.
Conversa...
muito obrigado.
E essa conversa, ela surgiu justamente no dia que eu vim aqui pra gente falar da abertura.
Sim.
E a gente conversando, a gente falou, pô, dá pra fazer um podcast. E a gente vai falar um pouco sobre música no subconsciente das pessoas.
Sim.
Como que a música influencia as emoções das pessoas. Por que as pessoas gostam tanto de algumas músicas? Por que algumas incomodam as pessoas? E são pequenos detalhes que passam muitas vezes, por isso que o subconsciente. Porque muitas vezes passa despercebido pelas
Exato.
Pessoas. Você gosta de uma música, mas você não entende o porquê você tá gostando daquela música.
Exato.
E isso... isso é cultura pop, óbvio, mas isso se estende também pro cinema. Eu vou falar também um pouco sobre trilha sonora, porque as trilhas sonoras em filmes, elas têm muito desse papel.
Sim.
De guiar as emoções das pessoas por dentro do filme. E é uma daquelas coisas que também passa percebido. Você tá ali no cinema, você escuta a música e fala, música legal que tá tocando.
Sim.
Oh, nossa, que música tensa. Olha lá, entrou a musiquinha de suspense. Mas você não entende por quê. Você não entende o porquê que aquele toquezinho assustador do tubarão
é
tão bizarro e assustador. E ele é extremamente simples, porque ele tem basicamente duas notas.
Exatamente duas notas.
E ele é extremamente assustador.
Extremamente assustador. É porque assim, muita gente não percebe, até eu muito tempo atrás não me ligava pra isso, mas a música no cinema, e tanto em jogo, cinema
Sim.
também, em todos os âmbitos, eu diria, é bem, bem responsável pela atmosfera de todo o audiovisual.
Exato.
Entendeu? Então, por exemplo, se você ouvir aquela mesma cena do tubarão chegando, sem aquelas duas notas, cara, é duas notas, mas tipo, faz uma diferença que
Sim.
é, assim, cara, mensurável.
E assim, é o top do filme, porque o tubarão, no caso, ele foi um filme que ele teve muitos problemas de produção, ele era pra ter um tubarão, efetivamente, o Spielberg não conseguiu fazer o tubarão, então o filme fica a maior parte do tempo sem mostrar o monstro.
Sim,
pensa
mas...
isso sem a música. Porque
cara,
a música
nossa.
É o que cria antecipação. Sem a música
cria
o filme não
o
ia funcionar.
Não, claro que
ele não,
não
ia funcionar nada. E é claro, se ele fosse um filme de terror mais convencional, ele podia funcionar um pouquinho melhor. Porque
Sim.
se você tivesse um tubarão gigante para dar um susto na galera. Mas mesmo
Aí.
Assim, que a gente estava falando, até esse terror mais genérico, mais
Sim.
comum de dar susto nas pessoas, ele
Sim.
usa a trilha sonora
Sim.
muito.
E é uma parada que é, como eu disse, do tubarão, se não tiver aquela atmosfera do suspense, do tipo, você sente alguma coisa chegando, não porque você vê, mas sim porque
Exato.
Você ouve e sente
sim.
aquilo, entendeu? E através dos arranjos, de toda a música que é feita pra aquele momento, isso que faz você tomar um susto, ou, entendeu? Ou se até se for uma parte mais emocionante, assim, você se emociona às vezes nem por causa da cena, por causa da música,
sim,
entendeu?
É aquela música melodramática, aquela coisa que você fala, tipo, meu Deus, que vontade de chorar.
Tipo, às vezes não é uma cena nem tão assim, é tipo um cara que abraçou um cachorro, mas tipo, tem uma música tão bonitinha que você fala.
Não, uma cara que abraçou um cachorro, eu choro sem música.
É, sim. É,
porque então, pessoas não, com
realmente,
cachorros.
Realmente,
aí foi um exemplo.
Quem,
por exemplo,
quem me chora nessas cenas aí não tem coração,
exato,
me perdoe.
Mas aí é filme com cachorro. Se for o cara abraçando outra pessoa, aí eu preciso da música pra chorar.
Aí,
mas cachorro não.
Não, até precisa da música e mais um esforço, assim, pra chorar. Você tem que lembrar do negócio triste, porque
exato,
não faz muito.
Mas cachorro não. Cachorro,
não,
cachorro chora em qualquer situação.
Realmente é um... Né, você tem que...
Não, mas é isso mesmo. Tipo, entre os exemplos que a gente tava dando aqui quando a gente tava conversando, tem, por exemplo, a música do Rock 4. A famosa cena da praia, que
sim,
todo mundo já fez um videozinho, já fez algum vídeo no YouTube trocando a música.
Sim.
Se você colocar qualquer música, aquela cena ela ganha infinitas conotações.
Sim.
E no filme, nossa, ela é uma simples cena de treinamento. E você pode ver no YouTube, você vai desde da cena mais triste da história do cinema até um romance gay entre o Rock e o...
Cara, é sensacional esse tipo de coisa.
Então, tipo, é muito. A trilha sonora ela é muito importante.
Sim, com certeza. E tanto que eu até comentei no dia que você veio aqui, do negócio do Bob Esponja, né?
Sim.
Que tinha, que o cara fez no YouTube, eu achei sensacional. Porque o cara fez um compilado de pessoas que tiveram uma experiência de quase morte.
Sim.
Né? Mas só que com a música do Bob Esponja, uma das músicas que compõe a trilha do Bob Esponja. E, cara, é sensacional, porque você fica chocado, porque são experiências de quase morte. Mas é uma música do Bob Esponja, uma música feliz e tal.
É um misto
coisa
de emoção muito bizarro.
É muito bizarro.
Eu vou pegar o link do vídeo pro Vitinho, vou deixar na descrição
isso,
do podcast.
Por favor.
Porque eu acho que é muito importante assistir esse vídeo. Eu não conhecia esse vídeo e ele é muito importante.
Muito
pro que
importante.
A gente tá querendo falar.
Rapaz, muito importante. Porque você vê como que quando a música não se conecta com o vídeo, né? O visual,
sim,
tipo, como que isso pode te trazer emoções totalmente diferentes do que o autor do vídeo, entendeu? Propôs pra, entendeu? Você sentir naquele momento.
É, claro.
Então, igual, se fosse o Rock 4 lá naquela cena, se fosse outra música ao invés da música que é, como você viu no vídeo, cara, ia mudar talvez totalmente o rumo.
O filme.
O rim,
não,
então,
não muda
o rumo
nem só
filme.
A cena, tipo, muda
é,
o filme.
Tipo, porque aí, pô, se fosse um romance, cara, e tipo, ia, pô, os caras tão treinando naquele foco, mas aí depois, pô, começa aquela paixão, aquela coisa, e aí vai pra um âmbito que, tipo... Pô, não é mais só o treinamento, aí o cara perde o foco totalmente de treinar e fica naquele... Sabe, é um só por causa de uma música,
sim,
que mudou, você,
sim,
viu? Tipo, abre um leque de possibilidades.
Exatamente.
Isso é muito interessante.
E eu acho que a gente errou, eu acho que é o Rock 3.
Rock 3?
É, porque o Rock 4 é o que tá treinando ele morre.
Ah, é verdade.
Que o Russo,
nossa,
mata o cara. E aí pensa o que seria o Rock 4, se no Rock 3 ele tivesse um romance. Quando ele,
caramba,
morre.
Caramba, quando... Nossa.
É por isso que eu lembrei disso agora,
nossa,
porque ele morre depois.
Caramba, é verdade.
E o Rock luta porque o cara morreu. Só que se ele tivesse um romance...
Aí será que ele nem ia lutar, mano?
São mais camadas, cara.
São mais camadas.
Pensa
nisso. Ou ele ia lutar pensando, eu tô lutando pelo amor da minha vida e tal.
São mais camadas.
Nossa, são muito, muito... É muito leque de possibilidade numa mudança de música só.
Exatamente.
Rapaz. E... essas trilhas mais renomadas são coisas que se você substituísse, como eu disse, elas com certeza teriam outro impacto no filme. Tanto impacto para quem está assistindo, como até para quem está escrevendo, porque aí se for fazer uma continuação, o cara vai tomar outro rumo para aquilo. Porque, pô, se a música te causa... Eu acho que eu não sei como é que faz... roteiro, né, de filme,
uhum,
como é que eles escrevem, mas eu acho que eles escrevem já pensando nisso, porque...
Então, na verdade, quando é geralmente o diretor e também é o roteirista, ele geralmente pensa em muito mais coisa. Quando,
sim,
você,
sim,
contrata um roteirista à parte, geralmente ele escreve só o roteiro,
sim,
que é o que chama do roteiro simples, e aí depois o diretor pega esse roteiro, e aí, mas esse não acredita ele como roteirista, ele,
sim,
só pega o roteiro e faz uma decupagem. Então ele vai traçando como que ele quer que seja a cena, tipo, ah, eu quero que mude de ângulo, eu quero que faça um plano de sequência. E aí, geralmente, se ele já tiver alguma ideia de música,
sim,
ele coloca. Às vezes as ideias de música já surgem só na edição, na hora que você tá montando o filme. Às vezes o compositor da trilha, ele é um cara muito foda, e aí ele dá muito mais ideia do que o normal.
Sim.
Que é o caso da trilha do Tubarão, por exemplo, o John Williams, que é um mestre, o John Williams é foda.
É, não.
E o Spielberg contratou ele, mas tipo, não tinha muita ideia do que fazer, até porque o filme tava dando tudo errado. O John Williams já tava contratado e o filme não tava pronto.
Nossa.
E aí o John Williams viu uma das cenas dele filmando sem o tubarão aparecer e ele teve a ideia da trilha e ele apresentou. Sim. Tanto que o Spielberg fala num dos making-off, ele fala, cara, eu não acreditei que ele chegou e falou comigo, vou te apresentar a trilha. E aí ele pegou e tocou duas teclas do piano e falou, que é isso? E aí na hora que ele viu a cena junto com a trilha, ele falou, cara, perfeito.
O John Williams é sensacional, mano. Eu vi um vídeo dele bastante tempo atrás, na verdade. Mas muito legal, porque ele tava no estúdio, tal, com um piano na frente.
E ele é um senhorzinho?
Ele é um senhorzinho.
Muito bacana.
Muito fofo. Muito fofo, muito fofo. Indiscutivelmente fofo. Mas aí ele com piano, né? Um teclado, na verdade. E ele tocou um acorde. Até aí tudo bem, né? Um acorde, tudo certo. Mas aí ele mudava um grau do acorde e falava um sentimento para aquele grau do acorde. Tipo, ele botava uma terça, dúvida. Aí, tipo, fazia uma sétima menor e tensão. Aí, tipo, cada grau que ele ia mudando era o mesmo acorde, mas só que ele só mudava o grau do acorde.
Cara,
um
que
grau
incrível.
E, tipo, mudava totalmente, tipo... Não. E você via que era o que ele falava era o que o acorde transmitia. Então, tipo, velho...
Não, é, ele é um gênio. Esse é um exemplo, que realmente tem essa entrevista do Spielberg falando que não acreditou que o John Williams chegou pra ele e teve a cara de pau de apresentar uma trilha sonora que tinha duas notas. Falou, como assim você me faz uma trilha sonora com duas notas?
E hoje você vê que é uma das trilhas que é a mais... É muito difícil de não reconhecer.
Sim.
Porque você ouve aquela... Cara, alguém pega... Ninguém sabe tocar piano, mas... Bate duas notas, o cara já fala, nossa, aquela trilha lá do...
Sim,
sabe?
Você pode até fazer no tom errado, ela continua perceptível.
Ela continua.
Então qualquer pessoa faz isso. Qualquer, sei lá, encontro de igreja. Uhum. Qualquer coisa que você vê, tem um momento de tensão. O que, que a pessoa faz?
As duas notas, acabou, mano.
É isso.
Cara, é sensacional.
É extremamente simples e prático, sabe? Ele criou a trilha sonora mais simples, mas uma das mais efetivas da história do cinema.
Cara,
só que aí nesse caso a ideia veio dele. Mas
sim.
Por exemplo, aí nem é tanto uma trilha original, mas você pegar o Guardiões da Galáxia, que tem várias músicas, né? O James Gunn, ele escolheu várias músicas, ele já ia escrevendo o roteiro e já assinalava, aqui eu quero essa música, aqui eu quero essa música. E aí é claro, que aí tem os problemas de adquirir direito da música, nem sempre você consegue, o cara talvez tenha que mudar. Então às vezes ele bota opções, né? Ele bota, pode ser essa ou essa, né?
Sim.
Nem sempre você vai conseguir a música que você quer.
É verdade, isso
mas,
é complicado.
Quando envolve uma coisa que não é original, né? É, mas aí no caso ele era o diretor e roteirista, então ele já pensa no filme já com a trilha sonora na cabeça. Na verdade ele fala que, ele segundo ele na entrevista, ele faz a trilha até antes. Ele faz uma seleção de música que ele pensa que se encaixa com aquele filme.
Sim.
Por exemplo, o Guardiões tem uma vibe anos 80.
Sim.
Então ele escolhe várias músicas dos anos 80, ele faz uma playlist... E ele vai escutando. E aí o que encaixa com o que ele tá escrevendo, ele já pega assim e anota ali, entendeu?
Sim.
Ele já, tal música funcionou, pá, bota.
Sim,
Hook on a Feeling, essa aqui, tava escutando e encaixou com a cena que eu tava escrevendo. Pá, e ele vai e bota.
Ou às vezes até o cara tava ouvindo a música e escrevendo, tipo, pô, essa música...
Exato.
Mas eu vou botar.
É, ele fala que ele sempre escreve escutando música,
então.
Aí depende muito do processo de cada pessoa, né?
Com certeza.
Tem diretores que são mais ligados à música, tem diretores que deixam o compositor mais livre falar.
Sim.
Vai,
pode
decidir em você.
Tudo.
Eu confio em você.
Sim.
Então, são processos muito, muito,
muito
diferentes.
Sim, entendi. Legal.
Mas sim, mas a música, obviamente, que é o que você tava falando, talvez ela pode influenciar continuações, obviamente,
sim,
ela
sim.
pode. Se o filme cria um rumo por causa de uma música, de alguma coisa, se você vai fazer uma continuação, você tem que levar isso em conta, você não pode ignorar.
Você, cara, assim, partindo já pra outro, uma parte dessa composição de trilha sonora, tem o, que nem o John Williams, é o mestre disso,
sim.
pra mim, na minha opinião. E quem faz trilha sonora é muito bom nessa parte que é a harmonia funcional, que é o estudo da harmonia, que eu acho que eu citei da VCV, o estudo da harmonia que, né, estuda o que a harmonia causa de sentimento na pessoa.
É tipo, pra dar um exemplo, pra explicar as pessoas que não manjam tanto de música, é tipo quando falam que a cor é importante pra uma logo.
Sim.
Que você vê a logo do McDonald's, você sente fome. É porque é a junção do vermelho com o amarelo. Aqui é a mesma coisa, só que é usando notas musicais. O certo uso de notas que influencia.
Esse negócio do McDonald's é tenso, hein, velho.
Mas é real.
Rapaz,
é real. Existe um livro chamado Uso das Cores que ele explica isso tudo.
Rapaz.
E é bem real. É uma comparação muito real.
Um negócio muito doido.
Mas... É bem similar a ideia, sabe? Em um, as cores influenciam você a pensar certas coisas. E outra é a música.
Então... Rapaz.
Só que eu acho, que só fazendo um adendo, eu acho que talvez a música seja mais universal do que as cores. Porque as cores, dependendo da cultura, elas mudam muito. Sabe? Por exemplo, no Japão o preto não é a cor do luto. Aqui pra gente o preto é a cor do luto. Então quando você vê uma pessoa toda de preto, você já pensa, ah, morreu alguém da família.
É.
Você vê a imagenzinha do Facebook, o perfil com o negócio todo preto, você fala, morreu alguém.
Rapaz,
no Japão não significaria isso, entendeu? Então a cor talvez seja um pouco mais cultural do que a música. Eu acho que a música você dá... Esse dó tenso funciona em todos os lugares, sabe? A música do tubarão, ela é tensa em qualquer lugar do planeta. Ela não tem...
Também vejo por essa forma. No caso da cor, assim, então, todo mundo vai achar que eu tô de luto todo dia porque eu só tenho roupa preta.
Minha mãe fica incomodada.
Nossa, mano.
Fazer o quê? Quando fazem camisa de super-herói, é tudo preto.
Então, vai fazer o quê? Mas, de qualquer forma, você falou um negócio interessante. Que a música é muito universal. Eu já vi várias situações de pessoas que eram de outro lugar, de outro lado do país, mas vinha aqui pro Brasil e tocar com um cara que nunca viu na vida.
Sim.
Mas através da música ali que eles faziam...
Tem vários.
Era como se eles tivessem conhecido há anos atrás.
A apreciação. O Carlinhos Brown foi indicado ao Oscar pela trilha do Rio, que é super brasileiro. Então. A trilha sonora é extremamente brasileira, ela não tem nada de americana, ela é, é muito nossa.
Muito brasileira.
Mas assim, a apreciação ela é possível, tipo, ela não tem essa barreira tão grande, tão cultural assim, né?
Exato.
Qualquer pessoa que chega, é claro que você precisa se acostumar, mas por exemplo, tem vários músicos que tocam internacionais que vem tocar no Brasil, grava DVD com cantores e tal, que esbarro. Eu sei que no último DVD o Gustavo Lima, ele contratou pra banda dele vários músicos cubanos, porque ele tá fazendo aquela parada da bachata,
que é
extremamente latino, e ele contratou dois músicos cubanos. Então, tipo, são dois cubanos tocando com ele, que é exatamente pra gerar essa mistura do Brasil com a parada latina.
Sim. Pô, cara, eu acho isso sensacional, porque... É até legal, porque isso abre muito, muito leque pra música sertaneja em todo, né? Porque tá todo mundo acostumado com aquela coisa e entra do nada dois caras cubanos tocando bachata. Tipo,
uma outra vibe,
outra,
né?
Outra vibe, né, mano? Mas voltando à harmonia funcional, você vê que tanto na trilha sonora quanto nas músicas que a gente costuma ouvir no dia a dia, como a harmonia funcional tem se tornado extremamente importante pra isso. Você vê que tem uma música da Rihanna que eu particularmente gosto e acredito que muita gente goste também, óbvio que...
Talvez nem goste, mas conhece e foi obrigado a escutar.
É verdade.
Porque ela tocou pra caralho.
É verdade, isso é muito verdade.
Talvez você já talvez a pessoa até gostava e ela já chegou no ponto de odiar, porque às vezes uma música toca tanto que você perde a paciência com ela.
Eu me vejo várias vezes nessa situação, infelizmente. Mas, aí, essa música, ela é... Eu expliquei pra você que...
Que é o Work, né? Só que a gente não falou o nome da música, a gente tá ali fazendo mistério, sabe?
Então, esqueci de falar o nome. É o Work, o nome da música. E, tipo, a música, se ela... A harmonia funcional na escala, assim, vamos dizer, na escala de... Eu não lembro o tom da música, mas vamos dizer na escala de Dó. O Dó é a casa, entendeu? E a música só transita entre as notas, vamos dizer, Ré, Mi, Fá e Sol. E não volta pra casa. E ela fica ali nas subdominantes e não voltam pra casa.
O que é raro.
Porque
geralmente
é muito raro.
A nota que dá o tom da música, ela se repete diversas vezes.
Diversas vezes, costuma ser. E essa sensação de não voltar pra casa, isso causa, tipo, no ouvinte, no subconsciente do ouvinte, tá, tipo, falando pra voltar pra casa, mas só que nunca vai voltar pra casa. Então você se obriga a ouvir a música várias vezes até você achar essa casa, mas você nunca vai achar. Então você vai continuar ouvindo a música pro resto da sua
vida.
É tipo
um buraco de minhoca. Você fica ali, entrando num carrossel infinito.
Você nunca vai achar a casa. Tipo, isso é sensacional, porque A música tem, sei lá, quantas visualizações no YouTube?
Muitas. Muitas. Não sei, mas aí eu vou muitas. Também deixar o link da música pra quem quiser escutar.
Quem quiser
você
escutar,
vai lá e olha.
Você dá uma olhada.
Mas já saiba que se você escutar, você vai ficar preso num loop infinito.
Vai ficar preso num loop totalmente infinito. E, cara, você no mínimo no dia vai ouvir a música umas 10 vezes.
E é proposital.
E é proposital.
Exato.
Pra você ouvir a música. E, tipo, os caras são... Foram muito inteligentes nesse
sim,
quesito.
E é uma vibe que é muito importante, porque é sim. Uma música que ela é prioritariamente comercial.
Sim.
Não é uma música que você pega e fala, nossa, que obra-prima da música.
É.
Ela
não.
Foi magistralmente composta.
E,
não, não foi.
Não, claro que não.
Mas ela foi magistralmente composta pelo, do ponto de vista comercial.
Sim.
Porque ela te obriga, ela se torna uma música popular.
Sim.
Propositalmente.
Porque essas músicas foram feitas pra vender, não foram feitas pra você, tipo, falar, nossa, essa música é uma obra de arte
sim.
Que... Entendeu? Igual o Beethoven, o cara compunha, mas, pô, 20 minutos de música e, tipo... 20
que é um trabalho, que é um bem maravilhoso, trabalho. Deixando claro, a gente não tá falando...
Não tá falando mal, pelo amor de Deus, mas, assim, a música do Beethoven era pra impactar as pessoas e trazer outros tipos de sentimento às pessoas...
Mas também que... era proposital.
Mas também era
tudo proposital.
Tudo proposital. Geralmente, quem compõe música, quem é formado em composição, ou até quem não é, mas quem compõe tá pensando... Já no que vai passar pra pessoa que tá ouvindo,
sim.
Entendeu? Assim, tipo... Então... Cara, não é que... Claro, Beethoven é sensacional. Assim, Beethoven... Eu até hoje ouço muito Beethoven, Mozart. Que realmente foram caras que revolucionaram assim, uma parte da música que é sensacional.
Lógico.
Mas só que... Essas músicas, e tanto a trilha sonora, ela foi feita pra você ouvir e te prender naquilo, entendeu? A trilha sonora nem tanto pra te prender, né? Mas, por exemplo...
Mas acaba aprendendo.
Acaba aprendendo. Porque você ouve aquela coisa e marca. Porque,
sim.
Por exemplo, eu até hoje eu ouço as músicas do Whiplash, né? Que é
sim.
Aquele filme de
que o Vitinho não toca bateria bem.
Não.
Imagina. Ele decorou as músicas do Whiplash todas.
Rapaz, eu...
Sem
eu,
sangrar o dedo, tá?
Sem...
Chupa a personagem do Whiplash.
então, soube sangrar o dedo. Tô brincando. Mas eu fiquei cucado depois de assistir o Whiplash, porque eu fiquei olhando as partituras por dias, assim, que era sensacional as músicas. E
não,
até...
E a trilha também
sim,
é feita majoritariamente por percussão.
Sim.
Acompanha, tipo,
então...
e são algumas coisas diferentes. Tem dois filmes que tem uma trilha muito, muito... cheia de percussão, que me até me incomoda um pouco, porque é uma parada diferente,
sim.
Você não ter nada preenchendo, ter
sim.
Só aquela percussão, tanto o Whiplash quanto o Birdman. O Birdman também é não sei se você já assistiu, é um filme que ele é todo também meio que em plano sequência, e ele é quase todo percussão, é sempre um tambor, tocando... E ele vai crescendo e gerando tensão, e quando ele diminui...
Depois me passa esse filme, eu
vou,
quero assistir.
Vou passar.
Obrigado.
E aí, em diversos momentos, tem um baterista na rua, assim, o baterista tá tocando a música do filme, tipo, ele faz essas brincadeirazinhas. Então...
Da hora.
Mas é porque é uma parada em comum, e
sim.
Eu acho que o Whiplash faz isso muito bem. Ele é um filme sobre música, ele tem uma trilha sonora muito foda.
Sim, e traz aquela vibe do jazz mesmo, do...
Sim,
entendeu?
Exato.
Do subúrbio do... jazz naquela...
Que é algo que o diretor manda muito bem, porque é o mesmo
sim.
Diretor do La La Land. Depois
então,
é outro filme sobre jazz, que também é sobre jazz, né? Não
sim.
É só sobre jazz.
Sim, sim.
Mas também é sobre jazz.
Cara, e essa trilha marcou muito, porque foi muito bem combinada, tanto a fotografia, assim, eu não manjo um tanto de fotografia,
mas
eu
gosto, mas
dá pra perceber que o cara mandou
a edição
demais.
Do filme
edição,
é maravilhosa. A edição é o Oscar do Whiplash.
Né?
Porque é
nossa,
o casamento entre a trilha, a percussão com os cortes,
cara,
é uma parada que
nossa,
é absurda.
Absurda. E, tipo, tem umas horas que ele tá fazendo o... Ele tá fazendo uma parada na bateria. É um swing dobrado, que fala no português, claro.
Uhum.
Mas ele fazendo e, tipo, vem aquele slow motion, assim, tipo, cara, sensacional. E só escorrendo no prato.
O cara,
o sangue
descendo. E aí eu vou tirar uma dúvida. O ator, ele mandou bem.
Sim, mandou muito.
Ele conseguiu enganar, porque eu não
sim,
manjo tanto de bateria.
Não,
então eu não manjo tanto...
Horrores. Assim, eu pesquisei um pouco depois do filme, tipo, eu não lembro o nome do cara que tocou de verdade, mas...
Ah, tinha um baterista.
Tinha um batera que gravava as músicas e ele só, tipo, dublava ali o ator,
sim,
né?
Sim. Não, imaginei.
Porque é meio difícil você atuar e tocar bateria.
Sim,
porque
sim.
Eu tocar bateria e olhar pro lado, eu já fico meio...
Mas mesmo assim, você dublar, fazendo os movimentos certinhos, também não
sim,
é não
é
simples.
Não é tão simples assim, mas ele mandou muito bem e ele toca também. ator.
É o Miles Teller.
É o Miles Teller. E ele toca também, mas... Assim, eu acredito que...
Não toca tanto quanto o filme precisava.
É, aí, mas assim... Cara, perfeito o casamento entre a trilha. E você, cara... Nossa, eu descobri em mim uma nova... Redescobri uma nova paixão pelo jazz, assim, até desde então, cara, eu não paro de...
O jazz, ele tem uma parada legal, porque ele é sobre improviso, né?
Sim, jazz é improviso.
E essa vibe de passar as emoções que também vai muito pro subconsciente, porque você não pensa... O cantor, ele tem que ser muito bom,
sim,
não só porque ele tem que pegar a música de ouvido e tal, sim, porque ele tem que conseguir transmitir pra plateia a parada de um jeito muito rápido. Sim. Você não tem tempo de ficar pensando, ah, não, se eu usar se eu usar essa nota... Não, você tá ali tocando,
você só tem que deixar fluir, entendeu? E fluir. E o legal do jazz é porque você passa justamente...
Eu não consigo tocar jazz, deixando claro. Vitinho toca jazz.
Eu toco eu jazz,
não tenho
assim,
talento
tem,
suficiente pra tocar
não
jazz.
Tem aquele marromeno, mas tá bom. A gente tenta. Aí, rapaz, mas o mais legal do jazz é porque como eu sempre... Na minha cabeça, desde que eu comecei a estudar música, eu sempre pensava, bicho, jazz eu nunca vou tocar na minha vida inteira. Porque jazz é, pô, muito, muito difícil tal, mas eu descobri que, na verdade, o jazz, em grande parte dele, grande não, mas muita parte dele, é um tema e o resto de improviso.
Ah,
tipo, é um tema que os caras combinam, ó, a gente vai tocar esse tema e depois a gente vai sair improvisando. E, tipo, às vezes não, o cara tá ali tocando e às vezes ele tá sentindo uma coisa, mas ele, o cara, claro, que estuda pra isso. Mas ele, o que ele tá sentindo, ele vai passar no improviso. Se o cara tá se sentindo triste, ele vai usar aquela sétima maior, vai usar aquele mi com nona, entendeu? Bem expressivo e tal, você vai sentir, entendeu? Às vezes você até mata que o cara, entendeu, tá numa vibe mais diferente quando você presta atenção no improviso dele. Isso é uma coisa que músicos, assim... Os músicos têm muito de ter um olhar crítico sobre os outros músicos. Aí quando você vê um cara improvisando, que você já viu ele improvisar outra vez, quando ele faz alguma coisa diferente, você fala, esse cara tá, entendeu? Aconteceu alguma coisa, ele tá numa vibe diferente. Mesmo que você não saiba descritivamente o que é, entendeu? Mas
que é a parada do subconsciente. É parada do subconsciente. O filme entrou numa hora mais triste.
Então...
Você não sabe explicar, você não sabe falar que é porque o cara fez uma nota menor. Mas ele fez uma nota menor.
E jogou, sei lá, mano, entendeu? Um acorde muito doido lá, você ficou tipo, caraca. Entendeu? Mas você não percebe na hora. Até músico mesmo, eu nunca, nossa, cara. Até pouco tempo atrás eu mal sabia que isso influenciava tanto.
Sim.
Eu sabia que influenciava, mas nem tanto. Eu olhava pro filme assim, pô, entrou uma parte aqui, entendeu? Que, sei lá... O cara entrou dentro de casa e passou um vulto, aí passou um coisa e fez um acorde, pam. Aí o cara olhou pro lado assim, entendeu? Se o cara só entrasse em casa e visse uma parada passando, eu falava, pelo amor de Deus, entra em casa logo.
Sim,
tal.
Claro.
Pô, já entrou aquele acorde e você fica...
Você entra aquela trilhazinha de comédia clássica. Já é outra
já
parada,
outra,
você fala, tô vendo o filme da Tudo, Didi. Simão, o fantasma por
Tipo, vai aparecer o Gasparzinho atrás da parede, tá ligado? Vai, cara, é sensacional como que isso influencia muito. E, tipo, de uma forma que muita gente não percebe. E eu tenho que bater palma pra todo mundo que faz trilha, que trabalha com esse âmbito do cinema, que é sensacional essa parte.
Não, é decisivo.
É decisivo,
então,
decisivo.
Tipo...
Bem dito.
E é tão decisivo que, por exemplo, o Whiplash, eu lembro quando ele saiu, muita gente, eu acho que eu tô incluso, porque eu não lembro exatamente da minha crítica, mas muita gente chamou o filme de um suspense musical.
Sim.
Porque ele é um filme musical.
Sim.
Que fala sobre música, mas ele tem canções originais, né? Ele tem aquela vibe do musical, de você parar e ter uma música.
Sim.
Né? Não são músicas cantadas, né? Não Sim. tem grandes números musicais, o povo Sim. dançando e tal, mas...
Igual o High School Musical.
Exato. É. Você podia ter dado qualquer outro exemplo. Ele pensa em High School Musical. Um
Foi
grande
o primeiro...
musical. Que marcou a memória de
Bom, foi o primeiro que eu pensei, desculpa.
Mas é, não tem grandes esses números musicais, né, espalhafatosos e tal,
Sim.
mas é um filme musical. Mas só que ele também é um filme de suspense. Tanto que muita gente fica em dúvida. Por exemplo, eu fui numa exposição de filmes musicais em São Paulo agora,
Sim.
que eu tava, e tinha vários, mas o Whiplash não era citado, não. Tinha o La La Land, tinha tal, mas
Sim.
o Whiplash eles deixam passar despercebido, porque não é um filme convencional de
Sim.
música, né?
É um filme que você olha já com coisas diferentes, porque, pô... É, grande parte eu não lembro, agora tem bastante tempo que eu vi o filme, mas eu, até onde eu sei, não tem nenhuma música cantada.
Eu acho que não.
São basicamente todas instrumentais.
São.
E tipo, as pessoas não estão acostumadas a ouvir só instrumental num filme. No mínimo tem uma ou duas músicas cantadas, no mínimo um sample de uma pessoa cantando, tipo... É bem diferente, então as pessoas... É tipo... Eu diria que se não tivesse toda essa superprodução, até diria que é uma parada mais underground, né? Porque traz
mas
esse...
Ele é, de certa forma, sim, um filme. Porque ele é um filme independente, ele é um filme
então...
feito com pouco dinheiro. O diretor, ele já tinha até comentado, porque o filme que ele sempre quis fazer, na verdade, era o La La Land, que é o que ele
sim.
fez depois. Mas ele não tinha grana.
Então...
E ele não tinha nada pra mostrar pras pessoas. Falar aqui, ó, me deixa fazer esse filme caro.
Então...
Ninguém ia apostar no cara e falar, não, vai, faz o filme caro. Não.
Então, cara,
então o Whiplash era um curta dele, ele já tinha feito um curta pra faculdade, com a ideia, né, do filme. E aí ele só expandiu essa ideia, transformando num filme que era barato. Tinha basicamente dois atores famosos,
Sim.
e razoavelmente, porque o Miles Teller nem era tão famoso quando ele fez o
Sim.
Whiplash. Só tinha basicamente o J.K. Simmons, que todo mundo conhecia.
Nossa.
Já tinha feito Homem-Aranha, então já era um ator
renomado.
Super renomado de Hollywood, então foi o único cara que ele teve que pagar um pouquinho mais.
Sim.
Mas geralmente esses filmes independentes os caras nem cobram tanto, tipo, se eles gostam da ideia, da história, eles entram
Sim.
como produtor e tal e faz o filme por menos grana. Então ele fez um filme barato,
Sim.
que mostrou muito bem quem ele era, como ele sabia dirigir coisas com música, como
Sim.
ele tinha essa conexão muito forte com a música.
Exato, né?
E aí ele meio que se gabaritou pra fazer o La La Land depois.
Pô, cara, sensacional.
E é algo que vai percebendo, porque aí depois ele fez O Primeiro Homem, que é um filme sobre a chegada do Neil Armstrong na Lua. Que não é um filme musical. O Neil Armstrong não canta na Lua.
Ai, que
tá
bom.
Deixando claro.
Ufa!
O Neil Armstrong não canta na Lua levitando. Mas o filme tem vários momentos onde a música é decisiva. Porque
então.
São momentos de pura tensão. Na verdade, sempre que ele tá na nave indo pra Lua, é quase um filme de terror, que ele treme a câmera muito e ele
então.
Bota aquela música muito pesada pra você
então.
Ficar. A claustrofobia, a tensão, esse clima é muito importante.
Isso.
Porque os personagens não têm muito o que falar. Ele tá
Sim.
mostrando, eles estão numa nave
então.
Pegando fogo. O que, que o cara vai falar? O cara não fala nada, então é só aquela tensão, sabe? E a música é decisiva. Então ele é realmente,
Sim.
talvez, de vários diretores dessa nova geração, ele é um dos diretores que mais entende... Talvez ele não seja melhor, tem muita gente que não gosta tanto assim dele. Eu sou bem fã do Damien Chazelle. Mas tem muita gente que não gosta tanto dele, mas eu acho que é indiscutível que ele sabe usar a música muito bem.
Sim.
Que o uso da música é uma coisa que ele tem uma aptidão muito boa.
Sim. Cara, com certeza é o diretor que sabe. Que sabe articular esse. Porque é um artifício, né? Que você usa a favor, claro, do que você quer passar para as pessoas através do filme, né? E quando o diretor sabe usar isso a favor dele, junto com quem vai compor a trilha e quem vai, né, fazer toda essa edição, cara, quando o diretor sabe usar isso a seu favor, é, cara, sensacional. Assim como eu acho o Whiplash sensacional em todos os âmbitos. É um, pra mim, sinceramente, de coração. Eu não sou muito de assistir filme, mas é um dos meus filmes favoritos de todos.
Eu lembro como que você ficou.
Cara, eu fiquei, nossa, eu
a gente,
então,
no caso, só pra também explicar, eu conheço o Vitinho de quando ele tocava numa orquestra. Sim, eu já toquei numa orquestra.
Então.
De violões. É meio absurdo, nem eu acredito que eu já fiz isso.
Que isso.
Mas a gente tocava numa orquestra de violões. E depois que o Vitinho assistiu o Whiplash, ele só falava de Whiplash.
Cara, é porque o filme, cara, foi um filme sensacional. Eu, sinceramente, eu não esperava.
Você pegou
tanto.
Umas coisas de Whiplash até no violão, não
sim,
fazia?
Sim, sim. Nossa, eu era fissurado. Eu fiquei semanas só lendo as partituras do Whiplash, eu ficava doido. E, cara, o Whiplash pra mim foi um filme que marcou por vários... Nossa, muitos... Muitos âmbitos. E eu acho que a trilha sonora desse filme é sensacional. Eu ouço igual o playlist, mano. Eu
Sim. Eu tenho a minha playlist que eu uso pra fazer várias coisas, uma playlist chamada Trilhas Viciantes. Então. Eu boto várias músicas de filme que eu gosto, e aí vão desde músicas cantadas, né?
Sim.
Dirty Dancing, The Time of My Life, tem. Uma das minhas favoritas, acho incrível. The Time of My Life é uma música muito foda.
Então,
ela é muito foda, porque ela resume o filme inteiro em uma música.
Você vê como é que...
Inclusive
que...
instrumentalmente, não então, só na letra, sim, né? Sim. A letra também, mas... Instrumentalmente ela tem a vibe do filme muito certa.
Cara, eu acho muito interessante quando uma música... Eu esqueci o nome do filme. Ah, não, é... Como é que é o nome? É um desenho, cara.
E começa
quando...
agora o jogo. Qual é a música?
É o... Como é que é o nome? Dogão Amigo pra Cachorro.
Eu nunca vi isso.
Você nunca viu esse filme? Que
eu
isso?
Nunca vi isso.
Você para tudo que você tá falando. Não, para não. Termina de ouvir o podcast, mas depois você procura esse filme.
Acaba, é um filme?
É um filme.
De desenho?
É um desenho, cara. Tipo, não é, eu não sei se vendeu... Eu acho que não vendeu muito, não. Mas eu lembro que tinha...
Acho que não.
É, porque você não conhece. Não, cara, é um filme que, tipo... É um cachorro.
Eu imaginei.
E, tipo...
Porque se fosse dogão e fosse um gato, seria problemático.
É verdade. Com certeza. Eu acho que nem tem gato nesse filme. Eu acho que o diretor não gostava de gato. Mas
ele era
aí,
uma pessoa de cachorro.
É uma pessoa de cachorro. Ele tinha um carrossel e ele era, tipo, né, ele era cuidado por uma menina. E tinha vários animais nesse parque, tinha um parque com carrossel. Aí, tipo, o carrossel do nada travou, um cara do mal saiu do meio do carrossel e saiu quebrando tudo e aí juntou os animais do coisa pra salvar, porque a menina ficou presa no carrossel.
Entendi.
Aí saiu pra salvar a menina, porque tinha que pegar um negócio lá, senão onde Judas perdeu a bota. Pra poder voltar, pra destravar a menina.
O que isso tem a ver com a música, Vitinho?
Aí, olha o que que é. No final da música, tem uma música do Electric Light Orchestra. Eu acho que é esse o nome da banda. É Mr. Blue Sky.
Sabe, que também toca em Guardiões.
Que também toca em Guardiões.
É a abertura de Guardiões com o Groot dançando, é a mesma
sim.
música.
Cara, termina o coisa e começa a tocar essa... quando tudo se finda, toca essa música. Bicho! Salvou o filme, velho. Salvou o filme, mano. Você é louco.
Eu achei que ela ia resumir o filme.
Não, salvou o filme. Tipo, o filme é legalzinho, mas tipo, vamos combinar. Não é aquelas... Tipo, mas assista o filme é legal. É legal de assistir. Mas quando você ouve a música, cara, tipo... Caraca, da hora,
olha
mano.
Essa escolha
você
musical, acha... mano.
Essa escolha foi boa, hein. Ah, talvez não, o filme, não sei, o roteirista não sei, mas agora eu faço a música, velho.
Mas tipo, pô,
você vê como...
Time of My Life, eu vou abrir a minha playlist, pode falando, eu vou abrir
cara,
a minha playlist aqui.
Você vê, não, assim, porque se eu tenho a certeza absoluta, se não fosse a mesma escolha de música, eu não veria o filme de novo.
Faz sentido, mas você viu o filme duas vezes?
Nem vou falar quantas vezes eu vi o filme. Porque...
Mas você sabe que você pode procurar só a música, né, no YouTube?
É, eu sei, mas é porque... Pô,
até com imagens do Dogão, se bobear. Deve ter uma montagem
com
cenas do Dogão
aquela,
e a música.
Aquelas fotos assim, aqueles compilados que tem só fotos das pessoas. Assim, fica passando a foto e passando a música.
Sim.
Tipo, fazendo o Windows Movie Maker em 2009.
Exato.
Então.
Não, mas isso é muito importante. Por exemplo, eu tô abrindo aqui minha playlist, mas só que agora eu lembro que você falou de final de coisas... E aí, de um vídeo, que BoJack Horseman, que é uma série da Netflix, acabou agora há pouco tempo, e a série acaba com uma espécie de número musical. Não é um número musical, porque é só o BoJack sentado num telhado, mas toca a música inteira, toca os 2 minutos e meio de uma música,
sim,
chamada Mr. Blue, que, cara, a música é muito boa, e ela ajudou no clima, né, mas na hora que... Aí eu escutei, e só o instrumental já era importante pro clima.
Sim.
Mas na hora que eu fui procurar a letra, eu falei, caralho, é a série.
Então, cara, isso é... Muito legal quando tem uma música assim. Às vezes nem uma música, tipo, pensada pra série.
Sim.
Mas é uma música avulsa.
Que encaixa,
que encaixa totalmente.
Acha essa música. Eu queria muito estar junto no momento, sabe? Que o cara escuta essa música e fala, eu preciso colocar essa música na série.
Cara, nossa, mano. Tem coisa...
Deve
cara,
ser aquele momento de catarse, aquele estalo da ideia.
Sim,
que deve ser
sim.
muito maravilhoso de você estar perto.
Cara, sensacional. Teve uma época... Eu não sei porque que eu lembrei disso agora, mas teve uma época que eu era meio metido a escritor, né? Que eu escrevia umas palavras, tipo, escrevia assim, de bobeira, okay. Tá ligado? Você é escritor, você com certeza não. Escreve coisas muito melhor que eu.
Não necessariamente.
Eu escrevia umas paradas, tipo... É, não vou falar o que que seria, deixa pra lá. Mas aí, cara, uma vez eu sonhei com uma música, mano. Eu sonhei com uma música e sonhei com uma história.
E isso tocava... vários, eu acho que é o que? Yesterday, que o Paul McCartney falou que ele sonhou com
então,
Yesterday.
Eu acho que é essa, eu acho que é Yesterday mesmo. Mas, cara, que era tipo uma história muito bizarra, porque eu sonho umas paradas muito nada a ver.
Normal, fala, se tipo, o sonho não for bizarro,
é,
não é assim,
mano,
não tem graça.
Fala tipo, ah não, que todo sonho tem um significado, mas mano,
nossa,
não tem como.
Eu já sonhei que eu tava resolvendo um mistério com o Scooby-Doo. Qual é o
qual é o
significado dessa porra? Me explica. Não tem.
Então, como é?
Não,
cara, não
eu duvido
como.
Que você abrir aqueles dicionários de sonho e vai ter
quando
lá, Scooby-Doo.
É,
se
mano,
você sonhar com Scooby-Doo,
é,
quer dizer que você
tipo,
vai comer salsicha até...
Cara, eu sonhei. Sério. Eu sonhei que eu era um pinguim. Na verdade, que eu não. Que tinham dois pinguins, um casal de pinguins, num... Sabe aquele chafariz?
Uh-huh.
De praça. Mas só que era um
tá.
Muito grande, mano. Muito grande. Quilométrico. Sinceramente. No meio de uma praça grande.
Entendi.
Na Europa. Aí, tipo, tinha esse chafariz enorme. E, tipo, os dois pinguins estavam no barco. Do nada, o barco quebra e tá tocando a música. Tá tocando essa música, depois, no próximo EP vai sair ela, inclusive. No próximo EP.
Pode
vai sair
divulgar,
a música.
Pode, o espaço
então,
é seu.
Pode. Ah,
claro.
Tô... Então, mas aí, essa música. Cara, abismado, porque tocava música, aí tinha os dois pinguins no barco. O barco quebrou. E aí o
barco
pinguim...
barco tava no chafariz.
O barco tava no chafariz,
okay.
Quilométrico.
Entendi.
Quilométrico e muito profundo.
Tô imaginando.
E a altura do chafariz, a altura, né, de coisa, dava os dois pinguins e deixavam... Dava a altura dos dois pinguins, um sobreposto ao outro, mas só que ainda sobrava um pouquinho.
Uhum.
Tipo, sobrava assim, né? Sobrava a cabeça de um pinguim. Era um pouquinho menor.
Entendi.
Aí, o que que aconteceu? O pinguim macho da história ficou embaixo, segurando os pés da pinguim fêmea.
E andando,
levando ela até a borda. E, né, chegou na borda, ele empurrou, ela subiu pra borda. Quando foi puxar ele, morreu. E a música tocando, velho. Eu fiquei com aquela música umas 5 semanas.
Parada
cabeça.
Meio Titanic, né?
Meio Titanic, né? Tipo...
Não cabia os dois no resto do barco.
Não cabia os dois.
Você tem certeza que não cabia os dois pinguins no resto do barco?
Eu tenho certeza que sim. Assim como eu tenho certeza que o Titanic cabia, sim. Mas a não vou entrar nesse mérito, não. Mas aí...
Você sabe também que o pinguim nada, né? Eles podiam só ter saído nadando.
Tipo...
Ele não precisava ter segurado uma das costas. Mas tudo bem, seu
não,
sonho, sua música,
cara,
suas regras.
Por isso que eu falo, eu acho que sonho não tem significado algum, mano, comigo. Porque não é possível uma parada dessa. O bom que pelo menos sai uma música, né? E a música.
Exato.
Não, vai, sair no meu próximo, vai sair no meu próximo EP, inclusive, se vocês quiserem conferir, meu EP passado, Rain. Saiu no Spotify e nas demais mídias sociais aí.
Estará
no link.
No link do podcast, com certeza.
Muito obrigado, Flávio.
Mas também é só procurar aí. É só procurar
Rain.
Tá Vitor Lopes? Tá
não,
com?
VT Beats.
VT Beats.
Não gostou, né?
Chique,
então.
Chique.
Pode procurar.
Mas
lá.
Titanic é um que tem uma música
então,
muito clássica também.
Muito clássica aí, traz.
Que não
né,
foi feita pro filme,
pro
mas
filme,
que
mas...
agora é a música do Titanic.
É, a música do Titanic.
Não adianta, ela é mais antiga, mas as pessoas só conhecem
então,
como música do Titanic.
Cara, tem um filme, eu não lembro o nome dele, mas tem uma música da Cyndi Lauper que sempre que eu ouço a música eu lembro do filme, mas eu não lembro o nome do filme. É sensacional porque eu quero ver o filme de novo.
Entendi.
Mano, não tem o nome do filme. Mas eu vou procurar qual é o filme. Caraca, velho.
Não, mas tem vários, tipo, eu abri aqui minha playlist, tem, é só você olhar, tem várias músicas que elas parecem feitas pro filme.
Sim.
Sabe,
sim.
Tem um filme chamado, uma animação que eu gosto muito, que é Kubo e as Cordas Mágicas, não sei
sim.
se você já viu.
Sim.
Que é um garotinho que ele tem um violão que tem cordas mágicas. Sempre que ele toca, ele realiza desejos e tal.
Ah, sim.
E no final do filme toca Why On My Guitar Gently Weeps, dos Beatles. Que tipo...
60
porra,
anos atrás, tá ligado?
Sim, mas pensa! É maravilhoso!
Uhum,
o moleque tem uma guitarra que sempre que ele toca, ele realiza
cara,
as paradas.
É, mano...
Tipo, é daquelas
parece
coisas que
foi
você
feito,
fala,
né?
Não, ele só pode ter feito isso
e
com
às
filme.
Vezes o mais legal é porque às vezes o cara que fez o filme nem pensou nessa parada. nem pensou na possibilidade da música casar exatamente com...
Não, tipo, lá, só lá no comecinho, né? E quando vai chegando mais pro final, ele já tem que pensar.
É, já tem que pensar, com
certeza. Até porque ela é a música dos créditos, então ela pode ter surgido, tipo, muito depois.
Sim, com certeza. Tipo, mas você vê como às vezes, tipo, tem músicas que nossa...
Tchau, igual eu tenho outra, aqui. I Don't Wanna Miss a Thing. Que o filme é ruim, que é Armageddon. Mas... O Steven Tyler compôs a música porque a filha dele tá no filme.
Então.
E virou um sucesso. É uma música maravilhosa.
Então, é uma
que salva o filme. Essa eu acho que se encaixa no exemplo do Dogão que você deu.
Então.
Porque ela salva
tem
o filme.
Música,
o
tem
filme
música
é ruim, mas a música é maravilhosa.
Cara, eu já vi filme, eu não. Sinceramente, eu tenho muito tempo que eu não paro pra ver filme assim, mas. Tem filme que. Já vi filme, não só o Dogão, mas que, tipo, tocava uma música no final que eu falava, pô, isso é uma música, hein? Salvava o filme total, velho. Tá ligado? Tipo,
sim.
Isso é uma parada que, por favor, diretor, se o filme for ruim, cara, põe uma
pelo
música
menos
boa,
escolhe uma música,
põe uma
boa,
música boa, que com certeza, no mínimo, você vai pagar o custo do filme. Tá ligado?
Ah, tem Eye of the Tiger, que é do
the...
rock,
nossa,
que a gente falou aqui.
Sim.
Um clássico que...
Nossa.
Maravilhoso,
cara,
que provavelmente não ia fazer o mesmo sucesso sem o filme.
Não.
E o filme sem a música não ia ser a mesma
sim,
coisa?
Sim, com certeza. Você tá doido? Toda vez... Cara... Você
quer... Rock Balboa também tem... Realmente, todos têm músicas muito legais.
Sim, sim.
Que é do primeiro
muito
filme, também não é o Eye of the Tiger, mas também é maravilhoso.
Sim. Não, a série do rock é sensacional. De música, assim, de escolha, é muito boa. E se você, toda vez, cara, tem um cara com a guitarra na mão e o cara faz pam, 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 você já fica...
Pô, é muito reconhecível.
Muito reconhecível.
É muito, é tipo o Tubarão.
É tipo o Tubarão, porque ficou pro filme, entendeu? Marcou
sim.
No filme... E, como eu disse, o artifício da música, até da trilha sonora, tipo, quando o diretor sabe usar isso pra marcar no filme, o cara...
Sim,
o cara,
ajuda a tornar o filme clássico.
Sim, com certeza.
Não é só
não
a música
é,
que fica clássica, né? Quando os dois são bons, claro.
Então,
no caso do Dogão, só a música é boa, aí o filme não
então,
é tanto, aí não dá pra virar um clássico, né? Porque...
É verdade. Isso é verdade.
Minha playlist tem vários exemplos. Tem, ó, Carry On My Wayward Son, que...
Sim.
É a música de Supernatural, que eu conheço como a música de Supernatural. Eu só fui descobrir quem era Kansas e o que era Carry On, tipo, muito depois. Porque eu fui conhecer na primeira temporada de Supernatural. E agora toda temporada de Supernatural tem que tocar Carry On My Wayward Son.
Então.
E que você escuta a letra. A letra parece feita pra série.
Então.
É bizarro, mas só que ela é tipo, muito mais antiga do que a série.
Então, cara, você vê como é que às vezes é... Ah, véio. Sensacional. Igual, eu não conheci, claro, Kansas pela série, até porque eu sou um nojo pra série, porque eu só assisti Breaking Bad a minha vida inteira.
Mas pelo menos você assistiu uma boa série.
É.
Que tem boas músicas também.
Que tem ótimas músicas.
Ótimas músicas. Ótimas
não, Breaking Bad e Friends, mas Friends não é série, né?
Não, é série.
É série também?
Série.
Então, eu não sei classificar essas coisas, eu só assisto na TV.
Não, é série, é série.
Mas, cara... Kansas é uma banda...
Aquele toquezinho de Breaking Bad. Só de ter um mesmo. Aquilo é maravilhoso. Aquilo você sabe que a série tá começando pra caralho. Você escuta aquilo, só vai começar Breaking Bad. Onde? Cadê? Onde tá tocando Breaking Bad?
Nossa, cara. Você é doido. E é uma coisa porque... Você vê até os elementos que eles usam, que ele usa nessa música de introdução. Tipo, são uns 15 segundos de música.
Sim.
Mas já te passa tanto sobre a série que, tipo, é chocante. Porque é um violão, né? E uns bongozinhos, assim, uma percussão bem leve, um som meio ambiente, um...
Parece que você tá fumando uma droguinha.
Não.
Dá uma vibezinha.
É.
Dá um
realmente.
pouquinho,
dá uma
vibezinha.
Mas dá uma vibe meio assim, tipo, latino, mafioso, não
sim,
tem?
Sim, também.
Tipo, aqueles bongozinhos assim, velho, que isso, dá vontade de sair vendendo droga aí na rua, velho. Você é louco. Não faça isso, pelo amor de Deus, mas é só um exemplo que é realmente uma parada muito... Você é louco. Tanto que às vezes eu paro pra ouvir só esse... Essa,
só o toquezinho.
Só um toquezinho, velho.
Uhum.
É sensacional.
Não, mas aí você tava falando de Kansas.
Kansas, Dust in the Wind.
Eu te interrompo.
Eu
conhecia Dust in the Wind antes.
Sim.
Só me justificando, pelo amor de Deus, eu conhecia Dust in the Wind.
Mas
eu não sabia que era do Kansas e quem era o Kansas, sabe? Aí, por causa de Supernatural, eu fui procurar mais, aí eu comecei a escutar mais músicas e falei, essa eu já conhecia. Mas aí eu fui escutando outras músicas,
sim,
sabe? É uma banda muito boa.
É uma banda.
Mas só que ela tá tão atrelada a Supernatural que, tipo
as
eles tocaram na Comic Con.
Então.
Na abertura do painel de Supernatural, teve Kansas. O Kansas foi no palco. e tocou a música, tá ligado?
Cara, então é uma parada tão, tão, tá ligado? Porque, assim, Kansas, claro que é uma banda super renomada, e você vê como que isso levou uma banda até pra outro patamar, e as pessoas...
É porque outro patamar é meme, a gente tem que usar pra ajudar verdade, no...
É, uma boa.
O Bruno Henrique tá falando muito aí, o outro patamar, a gente tem que falar.
Uma boa, uma boa.
Mas sim, porque expande, cara, o público expande, da banda, né? Tipo, foi que aconteceu comigo? Eu conheci só Dust in the Wind, por causa de outra música eu fui escutar, então, e escutei vários álbuns e me tornei fã da banda por causa de uma música de uma série, sabe? Tipo,
então, cara, é sensacional. Igual, eu via muito Simpsons. Muito Simpsons, eu gosto muito de Simpsons particularmente.
Que a aberturazinha também é maravilhosa.
Que a aberturazinha também é muito boa.
E que sempre muda. Sempre pra quem muda. Não sabe, a musiquinha que a Lisa toca muda em toda a cena de abertura. Sim. São músicas diferentes.
Exato, é aquele riff de saxofone é sempre diferente. E às vezes nem é um saxofone.
Às vezes não é um saxofone, então, ela tá tocando um saxofone, é tipo um violão.
aí, tipo, eu vi muito tempo, tem um episódio que o Bart vai pra um show de rock, depois compra uma guitarra, né? E o show é de uma banda fictícia, que é a Spinal Tap.
Que tem um filme. Inclusive. This is Spinal Tap. Que é tipo um dos melhores documentários falsos que existe.
Porque a banda não existe.
A banda não existe, exato.
E assim, eu acho sensacional, porque depois daquele... Eles tocaram tipo meia música no episódio. Foi literalmente meia música no episódio. Mas eu fiquei doido, tipo, pô, na época, né, que eu assisti o episódio, que foi inclusive perto de quando lançou. E, tipo, assisti o episódio e fiquei, caraca, mano, muito doido essa banda. Eu gostei demais. Tipo, tem até a cena que eu acho muito engraçado até hoje, que o batera tá tocando, eles vão descendo um diabinho assim do teto, aí cai em cima do batera e quebra tudo, o pessoal sai jogando as coisas. Não sei porquê, nem lembro.
Eu tô ligado com esse episódio.
E, tipo, cara, eu ouvi meia música e eu fiquei doido atrás da banda. Eu fiquei procurando a banda até descobrir que a banda não existe. Cara, eu fiquei
doido. Mas ela fez alguns shows, né? Tipo assim,
pelo menos.
Uma parada inversa, porque, tipo, eles contrataram atores pra fazer um documentário falso.
Sim.
É um filme de comédia escrito, roteirizado, então não é um documentário.
Sim.
É escrito pra ser um filme de comédia. Só que eles gostaram tanto de tocar junto que eles fizeram alguns shows. Tipo, a banda meio que existiu por um tempinho.
Mas aí depois falaram... Pô, é só um... Né? Que pena, eu gostaria que tivesse...
Pô, seria irado.
Uma turnê comeback, assim, no Brasil seria muito legal.
Seria irado. Ó, outro filme que eu gosto muito das músicas, De Volta pro Futuro.
Sim, nossa,
Johnny B. Tem duas que eu gosto muito, é Johnny B. Goode e The Power of Love.
Sim, não, pelo amor de Deus.
Mas Johnny B. Goode, ela é mais a clássica.
Não vou imitar muito riff de guitarra, não, mas
dá pra entender. O Michael J. Fox... Com Maldi Parkinson toca até hoje Johnny B. Goode na guitarra.
Então, cara, sensacional. Assim, eu também não conheci Johnny B. Goode por causa do filme, mas...
Não, Johnny B. Goode eu não conheci por causa do filme, calma. Mas ela encaixa muito bem. Porque, na verdade, ela faz parte do roteiro, né? Porque ela é o tipo de música que ela tem que estar no roteiro. Porque eles fazem a piadinha, porque o cara que tá cantando é primo do... Esqueci o nome do guitarrista do Johnny B. Goode. Do cara que toca, Chuck Berry.
Chuck Berry? Caraca, como é que eu esqueci também?
Tá vendo?
Meu Deus do céu. Me perdoe, Chuck Berry.
Por favor. Ele já morreu, eu acho.
Já morreu? Que isso?
Chuck Berry morreu? Calma aí, gente. Não vou cortar, a gente vai descobrir aqui ao vivo. Nesse momento aqui, se Chuck Berry morreu.
Gente, não é possível um negócio desse, não. Esse cara morreu?
É porque o Chuck Berry é velho, cara.
É.
Se ele não morreu, ele tá bem velho.
Não, mas eu acho que não morreu, não. Peraí, que internet aqui não... Que isso?
Momentos de tensão nesse podcast. Eu vou ter que colocar a trilha de tubarão nesse momento.
Tanana, vai. Pode pôr aí que eu tenho que pesquisar de novo que a internet deu ruim. Não é possível um negócio desse, cara. Mas, cara, Chuck Berry é um monstro, mano.
Não, mas de qualquer forma a gente pede perdão. Estando vivo ou estando morto, a gente
perdão,
tem que pedir perdão aí.
Eu pesquisando aqui,
por,
mas...
Por não assim... lembrar o nome do Chuck Berry... Né?
É porque eu quase confundi com...
Aquele outro que você também não lembra o nome. Aquele grande guitarrista que você também esqueceu.
Cara, por que você fez isso? Eu esqueci o nome, eu sabia. Morreu. Em 2016,
morreu.
Descansa em paz aí, Chuck Berry, me desculpa.
Mas que o filme ele faz a piadinha, porque quem tá na banda da formatura é primo do Chuck Berry. Aí o Michael J. Fox, ele no futuro já conhecia a música, ele volta pro passado, toca a música... O primo liga pro Chuck Berry pelo telefone, o Chuck Berry escuta o Michael J. Fox tocando ali. Sim. E aí ele compõe a música. É tipo
cara,
uma parada muito louca.
Ah, confundi com B.B. King, mano.
Que também é maravilhoso.
Que também é maravilhoso. Mas de qualquer forma, é o Chuck Berry, desculpa aí, mas é, cara, essa música é sensacional e tipo, eu acho que ela tem muito a ver com o filme.
Pra muito,
de muito, muito, muito. Mas tipo, o cara fez uma ótima escolha de música e casou muito mesmo com,
sim, cara,
com toda a longa metragem. Você é louco. Eu não tenho o que falar. Eu tô envergonhado ainda porque eu esqueci o título.
De qualquer forma, Chuck Berry, me desculpa de novo.
Não, mas é.
Ele deve estar se revirando no túmulo lá uma hora dessas.
Um pouquinho?
Certo.
Um pouquinho ele com certeza tá. Mas a parada é que se a gente fosse ficar aqui pegando música de filme pra falar do que tem na minha playlist, esse podcast ia ter umas 4 horas de duração.
4?
Tranquilamente, porque eu tenho muita coisa na minha playlist. Mas eu quero só terminar com outras. Porque aqui tem até Frozen. Eu tenho de Frozen 2 até...
Pô, mas Frozen é uma trilha, cara...
Não, que é muito boa.
Que é muito boa.
Mas eu tenho de Frozen até o I Had the Time of My Life. Então, tipo, é uma abrangência bem grande. Minha playlist de trilha, ela é bem abrangente.
Muito abrangente. Inclusive, se você quiser me passar aí depois...
Passo, claro. Mas eu quero falar só de mais algumas... Três. Vou separar três aqui que eu achei, que eu acho que são legais. Óbvio. Um que é 007. Que
nossa,
sempre tem trilhas incríveis. E eu vou fazer questão de terminar esse podcast com a nova, que saiu do filme
por
novo,
favor,
que é da Billie Eilish. Musicão. Já é
musicão.
Franca candidata ao Oscar de 2000 e ano que vem.
2000 ano que vem.
Porque. Não, porque desse ano foi de 2020. Ano que vem é 2021. Deu um bug, porque a música foi lançada em 2020,
então,
né?
Então, é realmente.
Mas um franco candidato ao Oscar do ano que vem, porque é um musicão.
Musicão.
Bem mais melancólica
musicão
do que o normal, mas estão falando que deve ser o último filme do Daniel Craig, então faz pleno sentido ser uma
com
música
certeza
mais triste, mais bad vibes. E aí a Billie Eilish se encaixa
perfeitamente,
porque. Puta de uma sofrência em inglês.
O Pablo, tá ligado? em versão mulher de cabelo pintado, tá ligado?
E cantando em inglês.
E cantando em inglês.
É muito triste, todas as músicas dela são muito tristes. Então...
Rapaz. É tipo o Pablo adolescente, tá ligado?
Sim.
Mas
007 é legal porque tem várias, né? Tem a da Adele, que é a Skyscraper.
Sim.
Porra, não, maravilhosa.
Mano,
mas você vai em todos os filmes, desde os antigos, eles têm uma música tema diferente.
Sim.
Então você vai pegando e várias delas são músicas muito boas. O Paul McCartney toca Live and Let Go até hoje, no show dele. Que ele fez o show aqui em Cariacica, eu fui.
Eu não fui.
É o momento auge do show dele,
sim.
A hora que sai os fogos e os caralhos, é Live and Let Go. Ele, tipo, é pensado pra ser a hora, porque é a música que ela tem, Live and Let Go.
Então,
é a hora que ele solta os fogos, que a galera surta.
Eu acho que eu vi um vídeo desse show.
É a hora que a galera surta. E ele usa muito bem, tem várias músicas. 007 é tipo exemplo de trilha sonora.
Sim.
A gente falou, primeiro a gente falou de trilha sonora original, agora a gente tá falando mais de canções, né?
Sim, sim.
007 tem várias canções iradíssimas pra procurar,
cara,
pra escutar. Dava pra fazer uma playlist de trilha só com as músicas do 007.
Cara,
ia ser uma trilha foda.
Cara, eu adoro filmes que tem a trilha muito rica, assim. Claro que é realmente muito difícil conseguir música autoral e tal.
Só que aí 007 já virou uma parada consagrada, né?
Então as
meio
pessoas...
Meio que a galera
tipo...
já fica esperando. Quem vai fazer a música do próximo 07?
Tipo...
Quem será? Então acho que os próprios cantores entram na vibe.
Deve ser
tão difícil que você só chega... Billy, uma musiquinha de 007?
Por que não, né?
Você vai falar não.
A pergunta
você
não
vai
é...
falar não.
A pergunta não é por quê, é por que não. Né?
Exato.
Então...
Como que você vai falar não? Você não fala não.
Fala não, nunca. Você é louco.
E tem outros dois filmes que aí eu já não sei se você assistiu, tem dois filmes que eu gosto muito, que um é um filme que ele já deu origem a um podcast, que é um filme chamado, que eu esqueci o nome agora, calma aí que eu tô chegando nas músicas dele na minha playlist, que é um filme chamado Sing Street, eu não vou cortar isso, errei mesmo, mas que ele deu origem a um podcast de irmãos, que eu gravei com o Lucas, que é um filme que eu gosto muito, ele é um filme musical, que se passa na década de 70, década de 80, é um grupo de garotos que faz uma banda, e aí todas as músicas que a banda toca são originais e todas as músicas são boas para caralho.
Cara, isso é importante, hein?
Tem na Netflix.
Ótimo filme.
E a música do final é do Adam Levine.
Adam 5, né?
Mas é só ele cantando. É aquela parada mais melancólica, a zona dele. Aquela
gosto,
vibe que ele faz sozinho.
Cara, eu gosto muito de Adam 5.
Pode
me julgar, não ligo não, eu gosto mais do pai mesmo.
E tem o agudo do Adam Levine é uma parada de...
Você é louco, não.
É uma parada fora de cogitação.
Você é louco.
E um outro filme que eu deixo pra dar aquela encerrada, começar a dar aquela encerrada no podcast, é Baby Driver.
Baby Driver.
Você já assistiu Baby Driver?
Não.
Você tem que assistir Baby Driver.
Vou assistir.
Porque se... A gente tava falando de Whiplash, como a edição combina, sim, com a música. O Edgar Wright, ele fez Baby Driver pensando nisso. Ele gravou as todas as cenas com as músicas tocando, porque as cenas têm o mesmo tamanho das músicas.
Caraca.
São várias músicas conectadas e todas as cenas têm o mesmo tamanho.
Já botava música.
Os tiros são sincronizados com a bateria. É uma parada absurda.
Nossa.
O que ele faz em Baby Driver é bizarro de louco.
Cara, sensacional.
Tipo, a freada do carro é junto com o solo da guitarra, tipo... É uma parada louca.
Nossa,
ele faz uma parada top, muito louca com Baby Driver. E ele tem uma escolha de músicas, uma gama de músicas que é maravilhosa.
Sensacional.
É um filme que você tem que ver. Você gostou de Whiplash, com certeza você vai gostar de Baby Driver.
Aí eu vou ficar falando 5 anos com ele agora de Baby Driver.
Vai vir e vai me mandar mensagem, Baby Driver. Tô aprendendo tudo. Vou refazer o filme.
Tem esse porém. Mas eu vou tentar não fazer isso dessa vez.
Não, mas deixa aí então pra gente terminar. Um podcast muito legal. Falamos de várias trilhas agora.
Várias
falamos
trilhas
de como elas encaixam.
Sim.
Um pouquinho de explicação. Não tanto, porque também não precisa ser tão chato.
É verdade.
Mas aí, Vitinho, ele é produtor, ele manja do que ele tá falando.
É.
A trilha sonora que vocês ouviram na abertura foi dele.
Isso.
Ele compôs, ele mixou, ele fez a porra toda.
Exato.
Nem sei tudo que dá pra fazer, mas ele fez tudo. Talvez
exato,
a trilha do fundo do podcast também seja dele,
é possível.
Tudo é possível.
Tudo é possível,
então,
até então não decidimos isso, mas...
É bem possível.
Bem possível.
Então, tem aí, ele vai deixar as redes dele pra vocês procurarem o
Isso aí, minhas redes, Instagram é ProdVT, Twitter, eu só uso Instagram e Twitter, mas eu vou em breve investir nas outras, mas
não,
Twitter...
Não precisa do Facebook, não.
Facebook, então tá bom. Ainda bem, ufa. Twitter é VTBeats com Z.
VTBeats.
É VTBeats com Z.
Eu vou deixar também na descrição.
Isso, obrigado. Eu tentei com S, mas só que não tinha mais.
Ah, já tinham roubado.
Por isso que eu botei
Z.
Mas aí é essas minhas redes, se você
tem
quiser.
Tem no Spotify.
Tem no Spotify, VTBeats também, mas com S dessa vez. Graças a Deus eu consegui com S.
Senão seu nome
artístico
ia ser com Z,
foda-se. E acabou. Aí...
Tem o EP, tem...
Tem o EP, tem minhas
tem
músicas.
Tem playlist com outras músicas que você
sim,
produziu.
Tem playlist com músicas.
Uns beats, uns trap.
Exato.
Uns paradas aí que é
trap,
legal de escutar pra fazer exercício.
Isso, com certeza. Eu adoro...
Super engenho.
Eu não faço exercício ainda, mas tipo, eu escuto bastante.
Porque o Vitinho, ele precisa muito.
É verdade, isso é verdade. Mas de qualquer forma, muito obrigado, Fábio, pela oportunidade. Queria mandar um grande abraço aí pra... todos que nos acompanham, não só eu, como o Flávio também, entendeu? Desejo toda a sorte aí, né, pra nova...
A nova temporada, a nova versão.
Nova versão
do podcast.
Do
que
podcast.
Que é o Montagem Paralela.
Isso, Montagem Paralela. Eu tenho que desacostumar de Dropsail.
Exato.
Mas eu vou chegar lá.
Mas que tem a trilha,
porque...
vocês vão escutar a trilha dele todo o programa, porque eu vou usar a trilha de abertura em todo o programa.
Então,
a ideia é que seja igual o Breaking Bad.
Então.
Quando escutarem o toquezinho da música de elevador que ele fez, vocês já
aí
vão
você
saber,
já vai...
tá começando,
tá começando.
O podcast. Então.
Então.
É nessa vibe.
É nessa vibe.
Mas muito obrigado também por fazer a trilha do podcast.
Que isso,
óbvio.
A honra foi toda minha e...
Eu acho que ficou um programa bem legal.
Ficou, com certeza. Mandar, inclusive, um beijo pra minha digníssima.
tem que fazer, aquele momento.
Um beijo, Liz.
Aquele momento, tem que fazer.
Amo você.
Eu vou deixar, não vou contar, vou deixar
obrigado,
você mandar
obrigado.
Um beijo pra ela.
Beijo, Liz. Aquela que fica ouvindo o beat meu o dia todo, que eu fico mandando o tempo todo. Então,
ela merece
um abraço. Mas é isso, e... né? Dropsail acabou. Só montagem paralela. Tô brincando. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado por ouvirem até aqui, né? E...
É isso.
É isso aí.
Eu deixei o vídeo terminar pra mim.
Não, é basicamente isso. Por favor, sigam-nos nas redes sociais.
Exato. Continue escutando os podcasts. Que vai sair um monte de montagem paralela. Agora voltou a temporada. Porque
voltou.
Foi um tempão.
Ah,
sem
sim,
ter
sim,
o Dropsail, eu tava fazendo essa reformulação.
Sim.
Agora é o primeiro episódio e vai voltar a sair recorrentemente.
É porque eu não acostumei ainda, porque eu fui a estreia do coisa, então não acostumei.
É o primeiro.
Então.
Mas a partir daqui vai voltar a sair regularmente montagem paralela, igual saiu o Dropsail. E eu espero que vocês gostem do formato.
Espero.
Um formato com menos corte, vai ser um pouco mais
Na hora.
Acho que vai ser legal. Eu tô ansioso pra editar e soltar.
Eu tô ansioso pra ouvir né?
Mesmo sabendo tudo que você falou.
Mesmo sabendo tudo que eu falei, mano.
Exatamente.
Mas é legal ouvir, mano.
É assim, eu também, eu escuto todos os podcasts que eu gravo.
Então.
Eu já sei o que eu falei, mas eu escuto.
Eu escuto todas as minhas músicas, eu já fiquei horas mixando a música, mas eu escuto mesmo assim no Spotify, no.
É importante.
Então. Então é isso. Então, quero agradecer. De verdade, tchau. Falou. Ei, falou. That I've heard.